Bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric.
Eu sou o Giovanni.
E eu sou o Mac de Garen.
Mac de Garen?
MC Garen.
Olha isso.
MC Garan. Muito bem.
Garanto, é o garante.
E estamos de volta a mais um Paper Masters, né? O podcast da Comic Box. Esse programa, ele aí.
É... Você que já gosta de fazer origami, você pode fazer aqueles barquinhos de papel. Pra combinar com.
Fazer o... Você já tentou fazer um Going Merry, né, do One Piece de Papercraft, não foi?
Na verdade, eu imprimi, eu olhei pra aquele monte de peça e falei, fuck the shit, e joguei.
É, pra quem não sabe que, é, o que é esse programa, né, é, eu tenho um site chamado Comic Box, que eu faço caixas pra quadrinhos e tudo mais, só que eu também gosto de fazer Papercraft, aí eu participo de um grupo que chama Paper Masters, então assim, eu juntei tudo, né, é um programa pra falar sobre quadrinhos, sobre Papercraft, sobre séries, sobre animes, e como a gente fala sobre animes também, hoje a gente tá aqui pra falar de One Piece, a primeira fase de One Piece, né, a chamada East Blue. É...
East Blue, aquele vermelho, o outro.
Exatamente, exatamente. A gente tem um grupo chamado No Episódio de Hoje, que eu acho que já foi comentado no programa de Dragon Ball. A ideia do grupo é assistir coisas juntos, né? Em alguns momentos a gente pega pra assistir um episódio por dia de alguma coisa, outras vezes alguém tá vendo alguma série e fala assim, ô pessoal, eu tô assistindo isso. Aí quem gosta comenta e tal. E no final do ano, eu não lembro exatamente o prazo aqui, mas foi mais ou menos setembro, outubro, novembro, por aí.
Dezembro.
A gente assistiu. Não, não.
Fevereiro, março.
Acho que terminou. Foi nesses 3 meses, mais ou menos.
É, já foi.
A gente faz um tempinho. A gente assistiu One Piece, essa primeira fase, os 61 primeiros episódios, juntos, né? Um episódio por dia. É, não são todos que assistiram que estão aqui. Quem tá aqui não necessariamente viu um por dia, mas a gente juntou pessoas do grupo, né? Pra bater um pouco.
Eu não tenho. Esqueci a palavra, mas
disciplina,
eu não tenho. É isso, essa é disciplina pra assistir um por dia.
Mas você já tinha visto antes também?
Já. Nessa fase aí eu vi.
Viu o quê? Em um mês?
Duas vezes.
Ah, duas vezes. É, de certa forma eu vi duas vezes também, porque eu já tinha assistido há muito tempo atrás. Mas eu acabo tendo.
Mangá, né?
Assim, pelo mangá. Eu acabo tendo disciplina, entre aspas, pra isso, porque assim, eu não tenho tempo pra ver nada. Então eu arrumei um tempinho. Sempre no mesmo horário, indo pro trabalho, o Vinícius. Eu arrumei um tempinho, sempre no mesmo horário, indo pro trabalho. O Vinícius vai falar no fundo do programa aqui. Então eu consigo ver desse jeito, né? Aí acaba que eu me forço. Né? Mas enfim, a gente vai bater um pouquinho de.
Se bem que hoje eu ouvi uma mensagem sua lá. Você está se forçando a ver só um por dia dessa vez.
É, então, é porque agora, a gente tá assistindo lá no grupo agora, é Fullmetal Alchemist Brotherhood. E essa semana são os episódios 60 a 64, que é justamente os últimos, né? Então, hoje...
Brotherhood é o irmão do Robin Hood?
É exatamente isso, meu. E hoje, a gente tá... Hoje é o episódio 60 lá no grupo, né? E eu tenho tempo pra ver o resto, né? Só que eu vou me forçar a ver um hoje, um terça, um quarto, um quinto, um sexto. Mas, enfim... Juntamos o pessoal aqui para bater um papo sobre a série. E um detalhe importante, né? O objetivo desse programa é, para quem já conhece a série, a gente vai fazer comentários que vocês já vão saber, né? Claro. E para quem não conhece a série, às vezes não tem paciência para assistir ou não liga para spoiler e tal, a gente vai apresentar um pouquinho quem são os personagens, né? A gente vai falar dos personagens dessa primeira parte da história e tal. Então é um resumão dessa primeira fase, né? Então vamos lá. We are. Antes da gente começar, eu não sei se o Magari vai saber isso mais. Eu acho que sim, porque é um pouco mais. Acompanha mais a série que a gente. Mas você quer falar um pouquinho, Magari, sobre a origem da série? Tipo assim, de onde que ela surgiu? Quem que é autor?
Surgiu no mangá. Próxima pergunta. Ela surgiu como surge praticamente todas as séries que faz sucesso, essas séries grandes e que faz sucesso aqui no Ocidente, até lá no Japão. Saiu na revista Sony Jump. Ela é desenhada, criada pelo Eiichiro, abre parênteses F, fecha parênteses F, Oda.
É o Oda que você chama de foda.
Exatamente. Ou Goda também, né? Dependendo da onde fala.
Ixi, Eiichiro foda. Ele começou como começa com todas as séries. Ele fez um... Tem um... Um proto-mangá, que é uma história de um capítulo só, que eles jogam no meio da Stone Jump pra ver se faz sucesso. Como fez, ele esticou a série. Esticou a série, esticou a série. E isso tá esticando até agora.
Já virou a maior série, né? De anime, mangá, ou não?
Maior não, acho porque tem uma... A Doraemon ficou um zilhão de anos e uma outra, não sei das quantas, tinha lá, que eu nunca... Não me importa que é pra criança. É. Não que desenho não seja pra criança, mas... Também tem mais de um zilhão de episódios.
É porque até 2000, 2001 mais ou menos, Dragon Ball era considerada a maior série de anime em quantidade de episódios. E ela tinha 153 do Dragon Ball, mais 291 do Z, mais 64, eu acho, do GT. One Piece já passou isso há muito tempo.
É, tá no episódio 800, One Piece já saiu deixando isso sair no chinelo.
Série eterna.
Se você considerar que tem mais uns 20 anos ainda pra talvez acabar... Então devem passar bastante.
One Piece é aquela série, é tipo Game of Thrones. É que Game of Thrones agora tem o seriado, mas quando era o livro. É uma série que eu comecei sabendo que eu não vou ver o final. Porque ou eu ou o foda não chega até o final.
É, o One Piece, uma das coisas que desanima muita gente de assistir é isso, né? Porque a pessoa vai começar a ver e, nossa, tem mais de 800 episódios. Eu já comentei algumas vezes que, pra mim, o efeito foi contrário, né? Eu, quando tem uma série de muitos episódios, eu olho, eu penso assim, se eu assistir e não gostar, beleza. Se eu assistir e gostar, eu tenho diversão por muito e muito tempo, né? Então, o meu pensamento é um pouquinho diferente em relação a isso.
É só uma pequena curiosidade, que eu tô aqui na página do One Piece na internet. O primeiro anime saiu em 20 de outubro de 1999.
O anime, tempinho, né? É de 97, seu...
É, acho que é isso mesmo.
E eu conheci o One Piece em 2000, ou seja...
Eu acho que eu conheci em 2008 ou 2009, mais ou menos. E daí você vê o tempo que tá...
Bom, quando a gente for falar de como conheceu, eu falo.
Muito bem. Então, a ideia geral do One Piece é qual? Assim? O que é o plot da história?
Ah, eu... Como fala? Eu não sei falar assim, dar spoiler. Mas é, basicamente, é um rapaz sonhador em busca de se tornar o Rei dos Piratas.
Ah, bom, se você não falar Rei dos Piratas, isso aí, se fosse em busca de o seu sonho, seria 90% dos animes do shonen que existe por aí.
É, tem um detalhe.
Novas coisas vão aparecendo, né?
Pra quem... Ele quer ser o Rei dos Piratas, ele grava CD pra todo mundo, gravava, hoje não grava mais.
Baixa escampa, caramba, né? Ah, não, isso aí dá polêmica, né? Falar que escampa.
Mas é pirata.
Tem gente que fala que não é, né? Ah, não, mas eu não tô vendendo, então não é pirataria.
É igual One Piece. Trata os piratas como os heróis.
Não é verdade.
E a marinha como os vilões.
É, e assim, já no primeiro episódio você descobre que existia o Goldie Roger, que foi o Rei dos Piratas. Ele morreu. E aí ele fala que deixou o maior tesouro dele, que é o... Oi?
Nessa época é Goldie Roger ainda.
É verdade. Goldie Roger. Ah, pra quem não sabe, não faz diferença.
Olha, ele morreu.
Na verdade, eu vi dos dois jeitos, já pra mim não foi muito spoiler não, mas ok. ele morreu, e aí ele fala que ele deixou o maior tesouro dele naquele lugar, né? Que é algum lugar misterioso dos oceanos lá, que se chama a Grande Rota. E esse tesouro se chama One Piece, né? É, vamos dizer assim, é mais ou menos isso, né? Entre aspas. Então por isso que a série se chama One Piece.
E apesar de se no final One Piece for realmente One Piece, já é pra... A última peça do quebra-cabeça que ele tava montando quando foi preso lá.
E aí, essa morte dele gerou a grande era dos piratas, né? Que foi todo mundo indo atrás desse tesouro pra... Porque, teoricamente, é uma coisa extremamente valiosa, né? E o Luffy, ou o Ruffy, né? Ele é o protagonista da história, que ele quer se tornar o Rei dos Piratas, né? E aí ele é um maluco que vai associando malucos na equipe por onde ele passa, né? Basicamente.
Bom resumo. Próximo personagem?
Pior que é isso, né? O Luffy é isso. Eu vou falar. Cada hora eu vou falar uma coisa. Vou falar Luffy, porque eu assisti de várias formas e já li de várias formas.
Oficialmente, assim é Luffy. Eu falo Luffy porque a pronúncia japonesa lá fala Luffy. Mas quando você
é o mesmo motivo que eu
ocidentaliza, vira Luffy.
É o mesmo motivo que eu chamo o protagonista do Death Note de Raito ao invés de Light.
Então, eu também chamo de Raito também.
É, a pronúncia japonesa.
É legal, né?
Exatamente. Quando eu vi Light...
Você chama de Raito, não Raito.
A primeira vez que eu vi escrito Light, eu fiquei assim, de que eles estão falando? Aí a hora que eu fui pesquisar, é o Raito. Eu não fazia ideia. Mas essa primeira fase, né, a East Blue que a gente tá falando, por que que é East Blue? É porque a região onde a história se passa, o mundo é dividido em quatro grandes oceanos, né? Vamos dizer assim. Do leste, o oeste, o norte.
O West Blue, o East Blue, o North Blue e o South Blue. Mas quem se importa com os outros três?
Exatamente. O Luffy está no East Blue. E essa primeira parte da história se passa ali, né? A história já começa com o Luffy aparecendo dentro de um barril, né? Não faz sentido nenhum e tal.
Uma homenagem a Chaves.
E de cara a gente descobre que um outro elemento desse universo de One Piece são as famosas Akuma no Mi, né? As frutas do demônio, né? É mais ou menos isso. Que são frutas até então, nessa fase, e até onde eu assisti, misteriosas, né? De onde vieram e tudo mais.
Ainda é.
Ainda é?
Ainda.
Ainda é misteriosa, ainda.
Ou seja, assisti... nada
que... Se a gente falar alguma coisa delas assim, não é spoiler, porque nem a gente sabe.
A gente...
O Giovanni tá assistindo até hoje?
Como assim?
O atual.
Ah, sim, eu acompanho o mangá, inclusive.
Então o Giovanni tá até na frente de mim. Que eu estou assistindo pelo anime só. Já teve uma hora ou outra que eu quis ler o mangá pra quando o anime parou numa parte que eu quero melhor o que vai acontecer, mas eu me seguro.
Eu assisti o anime. Eu acho que eu assisti até um episódio antes de ter o time skip lá. Então eu assisti até o 450, por aí. Porque eles fizeram... Parece que tem um esquema que pularam alguns anos, né?
Dois anos. Isso.
Dois anos. Então eu vi até... Eu não sabia disso até recentemente. Eu vi até exatamente o final ali de Impel Down, Marineford. Até ali, mais ou menos, né? Até a história do Ace, né? Sem dar spoiler.
Lembra quando eu falei que eu não tenho disciplina pra assistir um por dia? E se eu deixo acumular já? Pois é, eu assisti One Piece até mais ou menos pouco antes de Impel Down. Aí eu comecei a acumular, não assisti uma semana, não assisti outro. Quando eu vi, já tinha quase 300 episódios atrás. Eu falei, ferrou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar o mangá. Aí eu peguei o mangá que é mais rápido, eu li uma tacada só e aí voltei no depois do Don Flamingo. Vou falar que é, mas...
Tem
um monte de episódio aí que eu não assisti no anime, eu só li no mangá.
Quando eu comecei a assistir, já tinha saído uns 300, mais ou menos. Aí eu assisti tudo, né? Maratona. E aí eu fiquei, tipo, um ano e meio sem ver. E aí tinha mais 100 ou 150 pra assistir. Eu lembro que eu assisti em uma férias minha, né? Eu assisti, eu acho que 100 episódios em 10 dias, sei lá, foi um trem assim. Bom, mas igual eu tava falando, né? Tem as frutas, a Akuma no Mi, e quem come essas frutas ganha algum poder, né? Então o Luffy comeu uma fruta dessa e ele ganhou o poder de borracha, né? Ele virou um homem borracha. É um poder aparentemente... É meio inútil, né? Aparentemente, mas ele consegue usar de uma forma interessante. E um detalhe, né? O efeito colateral disso é que a pessoa, se ela cair na água do mar lá, ela fica... Fica imóvel, né? Ela não consegue fazer nada. E é praticamente um Waterworld... versão japonesa, né? Só tem água nesse mundo deles, né? Água e ilhas. Não tem continente, praticamente.
O único grande continente é a Grand Line, mas não é um continente. Ela separa o mundo em 3 e 4.
Isso, o Magaren comentou uma coisa interessante, que tem os quatro oceanos e no meio dos quatro, né, existe a Grand Line, né? A grande rota,
linha,
não sei.
A grande rota, a grande linha, sei lá.
Ela é o lugar onde estão os piratas mais perigosos e tudo mais. Na verdade, não é que necessariamente os piratas mais perigosos. Ela é perigosa pra caramba, né? Então só os mais poderosos que sobrevivem lá. Mas isso entra num próximo possível programa que a gente vai falar. Então o protagonista da série é o Luffy, né? Um menino meio inocente, assim, né? Que tem o sonho de virar o rei dos piratas e uma força de vontade monstra, né? Nunca vi uma igual. É basicamente a história acompanha ele, né, e ele vai associando alguns outros companheiros, e o primeiro que ele encontra é o Zoro, né, Roronoa Zoro, que é um espadachim, que usa três espadas, né, uma na boca e duas nas mãos. Eu falei que era um louco juntando vários loucos.
Um cabelinho verdinho ainda.
O Zoro é um cara que ele tem uma resistência a ferimentos que eu acho que eu nunca vi no anime antes.
Você não viu a pior parte ainda. Enfim.
Ele é muito forte, né, também. Os três, né?
E o Luffy encontra o Zoro, que ele tá preso, né, pra ser executado, porque o Zoro, ele é um caçador de piratas, né? E acaba libertando ele, e o Zoro acaba se juntando à tripulação de duas pessoas agora.
A dupulação.
Dupulação. Uma coisa interessante do One Piece é que eles tentam dar um background, assim, uma história bem interessante pra cada personagem que aparece, né?
Ah, sim. E é, então... foi exatamente esse background dos personagens que me pegou no seriado. Não é tipo coisa genérica, tipo, sei lá, oh meu Deus, você matou todo mundo que eu treinava, agora eu vou aqui ser todo poderoso pra te derrotar.
Não é nada girenérico,
é,
né?
Girenérico.
Então, assim, só antes da gente entrar nesse detalhe, a tripulação inicial aqui é o Luffy, que é o cara, o homem borracha que quer virar o rei dos piratas. O Zoro, que é um espadachim que quer ser o maior espadachim do mundo, né? Vamos dizer assim. Eu tô errando a ordem aqui. É o Usopp, né? Que é o terceiro. Ele, que é o, basicamente um mentiroso. Né? Mas ele é bom. É, exatamente. Ele é atirador, bom de putaria e tal. E é inventivo também, né? O cara inventou. Sim. E tal. Tem o Sanji, que é o cozinheiro e chuta bem.
Apaixonado pelas mulheres também, né?
Exatamente. E a Nami, né? Que é a navegadora da tripulação. Então são esses cinco aqui que são os principais dessa fase East Blue. Só voltando ao que eu tava falando, cada um tem uma história interessante. E essa primeira fase toda, essa East Blue, é basicamente contando a história desses cinco e como que eles se uniram à tripulação, né? E já que a gente tava falando do Zoro, eu acho que é interessante a gente comentar da história dele, né? De onde que ele veio e tudo mais.
Ah, se for assim, tem que falar do Luffy também, por mais que ele seja um personagem tipo, é, vamos lá, pessoal, uhul!
Sim, podemos. É porque eu acho que o Luffy, eles mostram a história dele depois, né? Mas tem mesmo.
Ah, você tá indo pelo anime. É que no mangá é o primeiro capítulo.
Ah, pode ser do... Tanto faz a ordem. Pode ser do Luffy primeiro.
É, o Luffy é... Ele é... Quando era pequeno, ele era amigo de um pirata, o Ruivo, o Shanks, o Ruivo. Ele já era revoltado, ele, eu vou aqui, eu vou ser pirata, sou bossa, ninguém pode comigo, eu sou aqui, eu tô bravo, vou comer essa fruta que tá aqui, oh meu Deus, virei borracha.
Ele morava numa cidade que recepcionava bem os piratas, né, então ele conviveu, sim, com muitos piratas na infância dele.
Inclusive, esse foi o principal, era o que tava sempre por lá. Aí ele, isso, se mete, ele é sequestrado por uns bandidos lá e acaba indo pro meio do mar, o Shanks vai salvar, na hora que um daqueles... Esqueci como é que chama no anime. Deus dos Mares.
É. Rei dos Mares.
Rei dos Mares.
São monstros gigantes.
Ah, os monstros gigantes. Monstros gigantes, alguns assustadores e outros não. Tipo uma vaca. E aí, quando ele foi salvar.
Um peixinho
salvar,
dourado também. Dourado numa história. Um peixinho dourado gigante.
Quando ele perdeu. Ele salvou o Luffy, só que perdeu o braço. Eu fico lá assim: então, meu Deus, mas eu vou ser pirata ainda, eu vou te superar. O Shanks. Ah, é? Então tá. Então, quando você virar pirata, eu vou deixar aqui meu chapéu com você. Você virar pirata e a gente se encontrar lá na Grand Line. Se você não apagar ela, já que você é borracha e é molinha, sabe? Aí você me devolve ele, tá? Tá? Aí pronto, é isso. Por isso que ele, o Luffy, gosta desse chapéu mais do que tudo.
Ele protege o chapéu com tudo, né? E é a marca registrada dele, né? Todo mundo chama ele de Mugiwara,
o grupo,
né?
O grupo dele, o bando dele, acaba conhecido como o bando do chapéu de palha, né? O Mugiwara.
Exatamente. Aí a história do Luffy é basicamente essa, né? Quando ele tem uma idade X, ele parte da direção do mar e nesse meio aí que ele vai cair dentro do baú e ser encontrado.
O baú é o outro lá.
Barril, isso.
Cabeludo lá.
É, o Zoro, que é o próximo, né, ele, a gente descobre que na infância dele, ele era um garoto um pouco revoltado, né, o típico é um exemplo clássico dessas histórias de espadachim, né, tem um mestre que é um cara extremamente calmo e tal, e aí chega o cara revoltado que começa a treinar, né. Basicamente. E lá, ele... O mestre lá, ele tinha uma filha, né? Que era... Como é que era o nome dela mesmo? Era...
Queen.
Ela era a melhor aluna, né? E o Zoro ficava tentando superar ela de todas as formas. E aí, ele sempre foi bem teimoso, vamos dizer assim, com as metas dele. Então ele ultrapassava todos os outros alunos, né? Ele treinava de madrugada, se machucava pra caramba, mas não desistia e tal. Até que, em um certo momento, como é que foi o motivo da...
Ela ficou doente e morreu. Ela ficou doente e morreu. Aí ele falou, pô, como é que você vai morrer, sua bosta? Eu não vou mais poder te superar.
Sua
claro
bosta.
Que ele não falou isso com essas palavras. Mas foi o pensamento dele.
E aí, o anime, ele sempre tenta demonstra bastante emoção nas coisas, né? Então é tocante essa morte dela, né? Como quase tudo.
No mangá, acho que teve uma pequena diferença também, né? Que acho que no anime mostrou, acho que é o caixão dela, mas no mangá não teve caixão, né? É apenas um detalhe.
Não, ao contrário, não?
Não lembro, acho que não mostrou.
Normalmente no mangá é um pouco mais, tipo, quando a gente fala da história do Sanji, tem uma diferença lá na história dele.
Isso é, de certa forma, é normal acontecer, né?
Ah, assim, sim. A descaracterização.
Normalmente animes, quando vai adaptar assim, eles modificam algumas coisinhas, né, alguns detalhes. Mas a história do Zoro é basicamente essa, né? E a espada principal que ele usa era a espada dessa menina, né? Então ele guarda essa espada.
Ele entra na história, como o Eric falou, ele tá preso lá por um dos quartéis-general da marinha, que ele é caçador de pirata. O filho desse general, o Hell Maple, que é um bosta. Esse sim é um bosta, merece ser chamado de bosta. Tava lá sacaneando ele. Eu, tipo, filhinho de papai, não mexe comigo, senão meu papai ali, o fugitivo do Morgan. James Bond ali, do James Bond, vem lá e vai mastigar o bondinho do pão de açúcar aí. Aí o Ruff aparece lá e salva ele, os dois se unem. Lá tá o Itin na sua tripulação, e aí, cadê a sua tripulação? Pô, tá aqui, ó, eu e você.
Exatamente, e aí eles se unem, e a próxima pessoa que eles vão
encontrar... Ah, e uma coisa importante, muito importante sobre o Zoro, pra gente não se perder... É que ele se perde muito. Ele tem um péssimo senso de direção. Ele é tipo o Ryoga do Dorama. O Dorama sabe o que é.
Ele tá no, sei lá, tá num salão e fala ali, aquela porta é a saída. E ele vai pra parede, né? O Zoro é nesse nível.
Tem uma cena lá é mais pra frente, mas é em Alabasta, que ele fala, então, vamos ali, a luta tá sendo ali na praça principal, ali na frente. Depois corta a cena, tá o Zoro no meio de uma floresta aleatória. Ué, cadê?
Eu comentei das três espadas, é que ele é o usuário do Santorio, né? Que é basicamente uma luta com três espadas, e aí ele usa uma em cada mão e uma na boca, né? Pra lutar.
Por que não?
Quem nunca, né? Bom, o próximo é o Zop, não é? Aparece nesse meio tempo aí, a gente não vai comentar todos os detalhes.
Oficialmente a Nami já tá ali no começo, mas ela foge, depois ela só vai entrar... Até depois do Sanji.
É, porque ela vai aparecendo nos bastidores ali, né? O tempo todo.
Ela até fica lá quando aparece o Bug lá. Ela começa a viajar com eles, mas ela tá só usando. Ela vai entrar no bando mesmo depois. Só.
É, o Bug aí que o Magani comentou é o próximo vilão que aparece, né? Que é um palhaço, basicamente, que tem... Ele comeu uma fruta também, que basicamente faz todas as partes do corpo dele se soltarem, né? Ele consegue... Consegue lançar o braço dele, consegue fazer qualquer coisa, né? E é interessante que no final, quando ele é derrotado, só sobra basicamente os dois pés, as duas mãos, a cabeça, né? Praticamente. Então ele fica tipo um anãozinho, né?
Então,
a gente só vai ver isso depois, mas é interessante.
Não, mas
aí
ainda
o próximo...
é antes da Grand Line ainda.
É antes,
da
é assim.
Ele aparece de novo com aquela... Não aparece aquela mulher lá do Cobb, salva ele, eu acho, não é?
Mas isso é no finalzinho da East.
No final, né?
É, porque tem o arco do Morgan, né? Que é esse que a gente comentou aqui, ele prende o Zoro. O Morgan é o pai do Helm, né? E aí depois tem o Bug, que o Luffy luta contra ele, basicamente. E o próximo é o do Kuro. Nosso Deus, o Vinícius tá participante ali. E o próximo é o do Kuro, que é a ilha onde tem o Usopp. É um mentiroso, narigudo.
Ele é praticamente o Pedrinho, daquela história do Pedrinho Lobo. Os piratas estão chegando, não estão, seus trouxas. É.
Exatamente.
Ele é tão mentiroso que ele tem o nariz longo.
Ele tem três garotinhos que seguem ele, né, como tripulação.
É o bando do Capitão Sap.
Exatamente. E na cidade que ele mora, na ilha que ele mora, tem uma mansão, né, onde tem uma menina rica muito doente, que os pais faleceram, né, e... Ele conta histórias pra ela, que ele inventa tal, pra alegrar ela, né? E o mordomo da mansão é um cara que não gosta disso, né? Porque o Zop tá... Bom, não é muito
não é um
estranho
mordomo.
Achar que o cara não gosta. Oi?
Não é exato. Ele não é exatamente um mordomo também, né? Então
é um detalhe, né? A gente...
Uma surpresa.
A gente vai descobrindo ao longo dessa... A gente tá resumindo bastante, dando bastante spoiler aqui, porque é interessante assistir pra todos os detalhes, né?
E o Zop também é filho do Yasop, né? Que tá no navio do Shanks também, né?
Isso, a gente descobre isso aí um pouco depois lá, que ele é da tripulação do Shanks, né? O pai do Usopp. Mas aí, basicamente, o que esse mordomo realmente é, né? Ele é um pirata, né? Que tinha sido dado como morto no passado. E ele armou tudo, né? Armou a morte da menina e tudo mais pra, no final das contas, ficar com a morte da menina, não, a morte dos pais da menina, pra, no final, ficar com a fortuna da família e se aposentar, né, do ramo de pirataria em grande estilo, né?
Também tem uma participação especial do Michael Jackson nessa mini-saco. Aparece um pouco.
Exatamente. E é interessante, a gente tá falando das histórias dos personagens, que a gente descobre com o tempo por que, que o Usopp ele é tão mentiroso, né? Por que, que ele fica gritando que os piratas estão voltando e tal? É porque quando ele era criança, o pai dele abandonou ele, né? Pra ser pirata, exatamente. E ele sempre falava que os piratas estavam voltando com a esperança do pai tá voltando pra ele, né? Então,
O Usopp foi comprar cigarro de navio e nunca mais voltou.
E esse arco, basicamente, é a tripulação do Luffy acabando com esse pirata, né? Que queria matar a menina e levar os méritos no final, né? Levar os méritos, não. Conseguir a fortuna dela depois, né? É engraçado que fica um pouco sem graça resumindo a saga, né? Porque, assim, uma coisa interessante do One Piece é justamente a emoção que os personagens passam durante as fases, né? Então, cada decisão, cada superação pra defender o Nakama, né, o companheiro e tudo mais, é isso que deixa a série mais interessante, pelo menos pra mim, assim. O próprio arco da Robin lá em... como é que é o nome? Não é Marineford, não, é... Só um pouco mais pra frente.
Ah, tá, da...
É Marineford. O próprio arco dela, né, deles indo atrás da companheira, vamos dizer assim, eu achei... É emocionante pra caramba, né, porque ela finalmente percebe que ela tem companheiros e tal, então assim... O forte do One Piece é esse lado emocional dos personagens, né? E resumindo assim...
Tem vários momentos que o suor cai dos olhos.
Exatamente.
Você vai assistir as coisas quando tá muito calor e começa a suar.
É, acontece isso, né? Chove, né?
É.
Chove por dentro, né? Mas, enfim... Então é isso, né? No final das contas, o Usopp, que sempre quis ser eu ia falar um palhaço. Um pirata.
Não, palhaço já é o Buggy. É um palhaço e um pirata.
É que eu bati o olho no lobo do Buggy aqui. Eu acho que sempre quis ser um palhaço. Ele é interessante no final, né? Que ele tá lá despedindo do Luffy, do Zoro. Acho que a Nami tá junto, né? Que eles ganham o Going Merry dessa menina rica, né?
É, que até então eles estavam viajando num barquinho vagabundo.
Exatamente. E aí no final tá o Usopp lá assim, ah, boa viagem e tal. E o povo, o que você tá falando? Você vai com a gente, né? E aí ele fica todo emocionado porque ganhou amigos e tudo mais. E aí eles ficam com fome e vão pro restaurante, né, basicamente.
Ah, sim. Não, o Luffy, fome é estado de espírito.
Isso aí é protagonistas da Shonen Jump gostam de comer, né, sim. Basicamente.
Legal que ele tem um jogo... Dom, o Sony Jump Dom, que é Dragon Ball, One Piece e Naruto. Na abertura lá tá os três personagens principais se acabando de comê-lo.
Eles gastam muita energia.
Ah.
Eu comentei, né, que o poder da borracha aparentemente é meio inútil, mas assim, ele consegue basicamente, por exemplo, jogar o braço pra trás pra tomar uma velocidade e bater no inimigo com a força gigante, né? Então é esse tipo de coisa que ele faz, né? Ou então ele gira o corpo todo como se fosse uma espiral, segura o cara e solta o corpo, né? Ou seja, sai girando o cara e joga ele longe e tal. Então, ele é criativo, vamos dizer assim, na forma de atacar, né? Nesse início. Mas aí, quer comentar um pouquinho do Baratie?
Por que justo eu com Baratie?
Nossa, eu esqueci da sua fobia com aqueles serzinhos.
Enfim, o Baratie é um restaurante, é um barco. Um navio que serve como restaurante, que ele é comandado pelo Capitão Zeff, ou Jeff, é Zeff, ou Perna Negra é o...
Vermelha, acho.
É vermelha. Perna Negra é o Sandy. Então, e nesse, ele é isso, um restaurante que o pessoal para lá pra comer, afinal, para isso que restaurantes fazem, servem, e um dos cozinheiros, barra garçom, barra limpador, barra faz tudo lá, é o Sandy. Não o do Sandy Jr., o outro Sandy.
Não o filho do Zezé de Camargo e Luciano, né?
Exatamente. Pô, será que se o Sandy tiver um filho, ele vai chamar de Sandy Júnior?
Você sabe que Sandy é a menina, né?
Não, Sandy Júnior é uma entidade só.
Ah, entendi. É tipo o Zezé de Camargo e Luciano, que é o pai.
Exatamente.
Né? Ah, sim. Na verdade, não, né? O pai deles é o Chitãozinho Chororó, né?
Cadê o ratinho pra trás de DNA?
Zezé de Camargo é a Vanessa Camargo. Mas enfim.
Então, aí o. E o Rufy, ele quer um. O Zoro entrou só porque ele tava lá. Mas ele quer uma navegadora no começo, né? E claro, um cozinheiro, afinal, precisa de cozinheiro pra fazer comidas. Não ia continuar comendo as comidas que eles iam comendo até lá. Aí eles acabam entrando em contato
com esse restaurante. O músico,
ele quer desde o começo também. Mesmo sendo coisa inútil, como todo mundo fala. Antes de pensar em médico, cozinheiro, navegador, ele não, eu quero um músico.
Exatamente, todo navio pirata tem que ter um músico.
Exato.
E vai demorar entrar.
Aí. Porra! Vai demorar tanto que ele vai até emagrecer o músico.
Só pele,
enfim,
não, só
não. Mesmo que ele não tenha, vai demorar pra serviço, mesmo que ele não tenha mais olho. Como ele costuma falar.
Ninguém tá entendendo nada, Magari. Só no futuro.
Quem não assistiu One Piece.
Quando fizermos novos programas, entenderão. Então, prossiga.
Nossa, mas até o Brook chegar vai ter uns 70 programas. O Ruffy e o Zoro acabam sendo. Não, o Zoro? É o Zoro. E o Sop também, não lembro. Eles acabam sendo. Quebrando o pedaço do restaurante e o Zef põe eles pra trabalhar na cozinha, pra pagar. E é nesse momento que, pra variar, chega um pirata aleatório lá, que vai querer tomar conta do navio e eles. É mais um que eles têm que sair na porrada. E no final o Sandy entra na tripulação.
Um detalhe que o. É, tem toda essa batalha aí contra o pirata e tudo mais. Aparece o Mihawk, né? Que é o Olhos de Falcão. Mais ou menos nessa época. E ele consegue cortar navios com uma espada gigante que ele tem, né? Ele é, a aparência dele é basicamente de um dos três mosqueteiros, assim, né? De um D'Artagnan. É um espadachim. E ele é basicamente o cara que dá ao Zoro a motivação de, tipo assim, eu quero superar esse cara, né? Basicamente isso.
É, mas já que a outra morreu, tem que achar um novo objetivo. E aí agora é o Mihawk que ele vai querer superar.
Mas a gente tava falando do Sandy, né? Ele é o cozinheiro e tudo mais. Ele foi o...
Na verdade, ele é quase um chefe. Um filho pro Zef.
Exatamente,
O Zef, quando era pirata ainda, perna vermelha lá, né? Foi atacar o navio lá, ele acabou pegando o Sandy. Não no estilo Batman de ser. Os dois caíram no mar e foram parar numa ilha deserta. O Zef falou, ô moleque, você fica de um lado aí, eu fico do outro. E quando passar um navio aí, a gente... Um grita pro outro e a gente tá salvo. Valeu. Ele separa a comida que eles tinham, põe um pra. O Zef coloca uma sacola gigante perto dele e uma sacolinha pequena no Sandy. Eles passam, acho, 40 dias no mar, na ilha, não lembro quanto é.
Lembrando, assim, que um odeia o outro, né? O Sandy odeia ele porque o Sandy, ele era um cara que tava na cozinha do navio que foi atacado.
Sim,
né?
Sim. Foi então, o navio que tava sendo atacado. Aí passa tudo isso, blá blá, um se odeia, acaba a comida do Sandy. E ele vê que a sacola do Zef ainda tá gigante lá e fala, opa, vou matar esse velho pra pegar comida. Antes dele do que eu.
Eles já estavam delirando já também, né? De fome e tal, tal.
Aí ele vai lá e quando ele abre a sacola só tem ouro, tesouro. Na verdade o Zef deixou toda a comida com o Sandy e ficou com o tesouro lá. Ficou até... No anime ele ficou todo esse tempo sem comer. No mangá ele aproveitou, digamos, a perna dele.
É, assim, no anime... Ele salva o Sandy e ele perde a perna no processo, né?
A perna dele fica presa na âncora lá e o Sandy tá se afogando. Pra ele poder ir pro Sandy, ele corta a perna e vai lá salvar o Sandy. No mangá, ele come a perna durante esses 40 dias.
É, o mangá é um pouco mais agressivo nesse sentido. E aí eles falam, né, que se saísse... Ele fala que se ele saísse de lá algum dia, ele deixaria de ser pirata, vamos dizer assim, e abriria um restaurante, né? Imagina um restaurante pra... Atender a fome das pessoas, né? Em qualquer lugar. Então é basicamente isso, né?
Inclusive é isso que acontece com... Isso é o que a gente sabe do Sandy até aí. Mas... E é isso que faz o ataque lá do Capitão Creek lá, que é o capitão... É o pirata da vez aí. O vilão da vez. Que vai um dos... Primeiro imediato do Creek. Vai lá, oh, estou morrendo de fome, alguém me ajuda, um prato de comida. Aí o Sandy dá lá um prato de comida, que não suporta ver ninguém passando fome. Afinal, ele já passou. Aí, como que é o nome do cara que eu esqueci? Não, o Johnny é do amigo do Zoro lá. Enfim, é esse cara aí. ele vai buscar, agora é o meu capitão.
É o Jeans.
Ele falou, meu capitão agora está morrendo de fome, vocês me ajudaram, ajudem ele também. Eles ajudam, só que na hora que o Crick tem um pouquinho de força pra reagir, ele fala, pô, tá bom, agora o restaurante é meu, falou, valeu, vou mudar pra restaurante da Dona Florinda e já era.
E aí no final das contas, né, eles, a tripulação do Luffy resolve tudo e o Sanji finalmente vai pro mar, né, que eu acho que é justamente porque ele tem um sonho de encontrar o All Blue, né, que é tipo um oceano que tem os peixes de todos os oceanos do mundo num lugar só, né. E ele tem esse sonho que todo mundo fala que fosse, é uma...
Como se fosse a Pororoca no Brasil. É o encontro de todos os mares, porque lá tem todos os peixes do oceano. Os dois mares. Lá é o mar salgado, o rio salgado e o rio doce lá, que eles não se misturam. E aí eu tenho um monte de peixinho pra todo lado.
Exatamente. E aí ele. Todo mundo fala que esse sonho é um absurdo e tudo mais, mas ele acredita no seu sonho, né? E aí ele parte junto com o Luffy, depois de muita relutância, né? Durante todo o arco, ele vai junto com o Luffy. Durante toda essa fase, desde o primeiro episódio lá, a Nami tava perto do pessoal, aí. Depois ela se une a eles pra ir lá pra história lá do Usopp, que a gente comentou, né, do Usopp. Durante toda essa história aqui do Baratie, ela rouba o navio, né? E a gente vê que ela é basicamente uma ladra também, né? Não só por ter roubado o navio, mas durante toda a história ela tá falando o tempo todo de ouro e tentando roubar tesouros e tudo mais. E ela finalmente rouba o navio logo depois que a gente não comentou, mas alguns companheiros do Zoro estavam junto, né, que eles se encontraram. E aí eles falam, né, que depois dela ter visto um cartaz de procurado lá, ela foi embora, né? Roubou o navio e foi embora. E aí eles descobrem que ela tá indo pro Arlong Park, né? Que é um lugar dominado por um tal de Arlong, que é um cara, um pirata extremamente procurado, né? Um tritão.
Ele tem 30 anos.
Não é um tritão, ele é um tritão. Ah, tá. Ele é um sereio, né?
Ah, e ainda bem que não é sereio igual é a sereia.
É, exatamente. O cara... É um bicho um pouco mais forte aí, né?
Não, o bicho é um homem-peixe.
É um homem-peixe.
Ele, na verdade, ele é um tubarão.
É,
um dos homens-peixe é um peixe diferente. Mesmo que tubarão não seja peixe. Ah, não, tubarão é...
Tubarão é peixe. É, tubarão é peixe. Baleia que não. E aí eles vão, né, na direção lá do Arlong Park pra tirar satisfação, né, basicamente, recuperar o próprio navio. E quando chegam lá, eles descobrem, né, que o lugar é dominado pelo Arlong e Arlong, né? E sua tripulação. Basicamente, eles se estabeleceram lá nessa ilha e fica cobrando impostos, entre aspas, né? Da população e ficando rico.
Vocês pagam pra vocês poderem viver. Se vocês não pagar, vocês morrem. Simples.
Exatamente. E no decorrer da história, a gente descobre que a Nami, na verdade, que o Luffy já considera ela como parte da tripulação, né? Mas na verdade, ela é parte da tripulação do Arlong, né? Então ela tava roubando pra ele, basicamente. Ela é a navegadora do Arlong. E lá a gente descobre...
Acho que ela é a que tem a história mais olhos-suantes do anime.
É que assim, a princípio você descobre que ela tá juntando dinheiro porque o Arlong prometeu que venderia a vila.
O Arlong chegou lá na ilha, lá da vila deles, e praticamente fez isso que a gente falou. E aprisionou todo mundo, falou, tá bom, vocês ficam aí, vocês vão pagando, tipo, o aluguel. Paga o aluguel e a gente deixa vocês aí, já era, mas a ilha é nossa. Aí a Nami não se revoltou, ele falou, tá bom, então, se você conseguir, sei lá, 2 zilhões de berries, que é o dinheiro lá do One Piece, sempre que eu vejo o símbolo do Bitcoin eu lembro de berry. Se você conseguir 2 zilhões de berry, você compra a ilha de volta, a gente vai embora e você fica com a ilha. É por isso que ela tá juntando dinheiro, roubando do pessoal.
É, na verdade não é nem a ilha, eu acho que é a vila dela.
Na vila, né? Então, mas a ilha não casou. É o preço pra eles irem embora.
É, não, mas eu acho que o que ele fala é que a vila dela que ele liberaria, né? Porque eles dominam várias vilas, né? É um negócio assim. Sim. Mas, e tem um detalhe, né? Quando ele chegou, ele cobrou, sei lá, 50 mil berries de cada pessoa, né?
É, 100 dos adultos e 50 das crianças.
Isso, e a Nami, aí, ela era...
É a filha de uma moradora lá. Que ela paga os 100 por ela. Primeiro ela manda as duas se esconderem, que ela tem uma irmã, a Nami. Fala, se esconde que a gente vai pagar pra eles e vocês ficam aí. Aí ela paga 100 pra eles. Quando eles estão indo embora, a Nami dá o showzinho dela de criança lá. Ah, seu bosta, seu Seus peixes, seus idiotas, seus sardinhas. Aí ele volta, opa, tem mais duas aí, rapá. Precisa de grana. Aí a Hermes pula. Não, Hermes é o outro lá. Como
que é? É, você me confundiu um pouquinho. É. Esqueci o nome dela.
Do catálogo.
Bela Mary.
A Bela Mary fala, não, tá aí, eu te pedi o 100, hein? O 100 conta aí. 100 pelas duas crianças. Eu paguei o delas.
Exatamente.
Aí fala, ah, tá, então tá bom. Ela vai lá e dá um tirambaço na cabeça da Bela Mary, na frente de todo mundo lá.
Deixa todo mundo um pouco revoltado, mas eles não podem fazer nada, né, contra o Arlong. Isso tudo quando a Nami era criança, né? Eu acho que ficou claro aqui.
Sim.
No final das contas, a Nami volta falando que ela entrou pra tripulação, né? E é porque
todo
ela
mundo
tem
fica
essa...
com raiva dela. Caramba, como Exatamente. É que você vai entrar na tripulação do cara que matou sua mãe? Ela, é isso, é sobreviver, eu quero dinheiro. Dane-se vocês. Dane-se mundo que eu não me chamo Raimundo.
E, na verdade, o que ela queria fazer era juntar dinheiro pra... comprar a vila de volta, né, vamos dizer assim. Só que nunca foi a intenção do Arlong vender, né? Então ele dá um jeito de passar a perna nela e fazer ela perder o dinheiro todo e tal, e aí ela, por mais que ela tenha essa postura de, ah, eu controlo minha própria vida, eu faço o que quero e tal, ela precisava de ajuda, né? E aí é o Luffy e a galera que aparece e finalmente mostra pra ela que existe uma opção, né? E é outra
Aliás,
história.
Aliás, é uma cena que ela tá chorando, ela tá esfaqueando lá tatuagem da tripulação do Arlong lá, que ela tem no ombro. Ela pede ajuda do Luffy. O Luffy só entrega o chapéu dela e começa a andar. Aí, agora vamos lá. Vamos derrubar aquela bosta lá. Vamos fazer um churrasco de peixe.
E é interessante um detalhe que a gente descobre depois é que, na verdade, a vila toda sabia, né? Que ela estava fazendo aquilo pra salvar a vila, né? Ela achou que todo mundo odiava ela, mas ela descobriu depois, né? Todo mundo descobriu depois, né? E mantinha em sigilo pra o Arlong não ir atrás da Nami e tudo mais. E aí, basicamente, eles resolvem, né, o problema da Nami. E, finalmente, vão em direção à Grand Line, né? Eles vão pra uma cidade chamada Logtown, que é a porta de entrada, vamos dizer assim, pra Grand Line. E aí é basicamente...
Também foi aí, foi nessa cidade aí que o Gold Roger... foi decapitado.
Exatamente.
E foi aí que ele nasceu também, né?
Isso, de nascimento e de morte dele.
Também, né?
E aí, essa cidade basicamente é todo mundo se armando, né? O Zoro compra as duas espadas lá, porque duas espadas dele tinham quebrado e tudo mais, e tem toda a história por trás disso. Ele encontra a sargento, né? Vamos dizer assim, lá da marinha, que é exatamente igual à Queen, né?
Tá cheio.
A aparência. E ela também é espadachim, né? O que deixa ele um pouco desconcertado. Ele não consegue lutar contra ela direito porque lembra da colega de infância, né? O Usopp, ele descobre do pai dele que ele é um pirata e tudo mais, que conseguiu, né? Tá na tripulação lá e tal. E basicamente cada um tem uma historinha aí, né? Preparatória pra entrar na Grand Line. E o Luffy conhece o Smoke, né? Que é um... não lembro o cargo dele, mas ele é da Marinha. E é basicamente o cara que tem a fruta que transforma ele em fumaça, né? E aí eles saem fugidos aí de Logtown e vão finalmente pra Grand Line, né?
Antes o Ruffy também ia ser sacrificado aí, só que ele é salvo por um raio acidental, ou não? E se escapa.
É, até parece uma figura misteriosa, assim, quando cai pra frente do Smoker também, né? Quando um pouco depois cai esse raio, assim.
Exatamente.
Uma figura um pouco importante.
E aí a única coisa no anime que tem entre isso e a Grand Line é que tem um fillerzinho que é do Dragão Milenar lá, né? Que
isso te importa?
One Piece é o berço de... não tem tanto filler, mas assim, é um lugar perfeito pra filler, né? Porque é só fazer eles, ao invés de ir da ilha A pra B, eles colocam uma ilha C no meio do caminho. Então, cada ilha dá pra fazer um filler. E aí é basicamente eles ajudando uma menininha lá, porque a ilha era conhecida aqui no passado, tinha dragões, mas pode ser lenda, não é lenda e tal, e a menininha encontrou um dragão lá perdido, né, e ele tá quase morrendo e tal. E
elas têm que recuperar as 7 Dragon Balls e... ah não, esse é outro.
Quase. E é basicamente isso, eles ajudam a menina e tudo mais, e finalmente eles vão em direção à Grand Line, né, a entrada mesmo a gente vai deixar pro próximo... quando a gente fizer um próximo programa, que a gente já fala da Grand Line e a primeira fase mesmo. Eu acho que o que a gente comentou aqui, não tô encerrando ainda não, mas já deu pra dar uma ideia geral, né, de quem são os 5 personagens principais aqui desse início, como que eles se conheceram, o que que eles fazem, qual que é a história de origem deles, né? Acho que se alguém estiver ouvindo esse programa e não assistiu One Piece ainda, pode ter despertado o interesse, não sei, Mas se não tiver despertado interesse, pelo menos agora, quando a pessoa estiver vendo uma imagem ou parte desse público desse podcast aqui monta Papercraft, né? Quando a pessoa estiver montando ali um Papercraft de algum personagem ou o próprio Going Merry, que é o barco, né? Sabe mais ou menos a história agora, né? Eu acho que fica até mais interessante quando você tem uma noção, nem que seja uma noção só, mas você tem uma noção do que você tá vendo, né? E fazendo. O Magaren comentou algumas vezes aqui no programa que depois ele comentaria como que conheceu o One Piece, né? Como que começou a acompanhar e tal, e eu acho que é interessante nós três falarmos um pouco disso aqui, né? Brevemente. Pode começar, Magaren.
Então, eu vi sobre One Piece numa das minhas primeiras acessadas na internet. Tipo, comecei a usar a internet por volta de 2000. Eu vi aqueles desenhos. Achei legal, mas não é legal. Aí teve em 2001. Foi virada de 2000. Eu comecei em virada de 2000 para 2001 ou 2001 para 2002. Agora eu não lembro direito. Que eu recebi. Teve um amigo secreto lá no primeiro curso de japonês que eu estava fazendo. Aí o presente que eu ganhei foi uma fita de vídeo. Muita gente nem sabe o que é isso. Uma fita de vídeo do primeiro filme. Primeiro filme do Dragon Ball, do One Piece. Aí eu assisti, eu falei, gostei disso. Eu comecei a procurar na internet, eu achei Mirk, aí comecei a importar. O episódio tava lá pelo episódio quase cento e pouco, 150, alguma coisa. Aí eu assisti tudo, legendado em inglês mesmo. E aí comecei a assistir acompanhando o anime, assim, substantivamente, e até hoje.
A história de uma vida, praticamente.
Pois é, eu parei de falar e tava meio... Tava tocando na minha cabeça aquela música do Hulk, porque me passou pela cabeça que muita gente nem tinha nascido quando eu comecei a assistir.
E Giovanni, como é que você conheceu a série?
Ah, eu não lembro, se é verdade, viu? Mas eu tava, acho que tava lendo uns mangás na Naruto, e tinha lá também a do One Piece, né? Tava na pirataria aí também, na internet.
Naruto não serviu pra alguma coisa?
A gente tá falando de
Naruto é igual o Internet Explorer, você usa ele pra conhecer outras coisas.
Estamos falando de pirataria mesmo, Giovanni. São piratas, então.
Exatamente.
Acho que eu tava vendo Naruto e tinha aquela listinha lá na lateral direita, né? One Piece. Daí. Eu cliquei lá pra ver. No começo eu achei a arte do Oda muito estranha, assim. Tipo, muita informação de uma vez só. Eu não liguei muito, mas depois eu acabei voltando, sei lá, dando outra chance. Acho que não tinha nada pra fazer. Aí daí eu viciei.
É legal, é que um colega meu, o que me deu o presente, a Domínio Secreto, ele falou que era o anime chamado Nep S.
Nep?
É, olha o logo do One Piece.
Peraí, deixa eu ver aqui. Ah! Nep S. Muito bem, Nep S. Então, eu comecei a ver, eu acho que foi numa época que eu entrei em alguns grupos na internet de anime e tudo mais. Deve ter sido na mesma época. Eu acho que eu comecei a ver Naruto, One Piece e Bleach junto, mais ou menos. Isso deve ter sido em 2008, por aí. Foi bem depois do Magaren e já tinha episódio pra caramba, né? E aí se você for pegar de formas piratas na internet, né? Tem que falar a palavra pirata pra combinar. Tem vários locais que você vai entrar e vai estar escrito lá Chacal, né? Chacal Fansuber e tal. E normalmente era no site do Chacal mesmo que eu acessava, era quando eles estavam legendando e lançando. Era interessante, era uma experiência interessante. Mas é isso basicamente, né? Um detalhe interessante aí que o Giovanni falou é que é sobre a arte, né? Muita gente acaba desistindo de One Piece logo de cara por causa da arte. E realmente é uma arte estranha, né? Os personagens são magros demais, é esticado demais e tal. Só que... eu acho que logo lá no terceiro, quarto episódio, você já começa a deixar isso um pouco de lado por causa da história em si, né? E com o tempo você vai acostumando com a história e vê que a arte é um detalhe, né? E fica até um pouco mais interessante para algumas cenas de ação e tudo mais, principalmente do Luffy, né? O personagem ser um pouco esticado demais faz sentido, né? Então, acho que...
a história é muito boa mesmo.
Inicialmente é estranho a arte, mas eu acho que com o tempo você acostuma e vale a pena, né?
Acho também um detalhe, sei lá, meio que... importante, assim, que deixa o One Piece muito... meio que atrativo mesmo, é que o Oda, acho que ele é muito bom em criar meio que mitos, assim, né? Criar... até você tem o Zoro no começo aí, que ele é todo fodão e tal. A tripulação inteira no começo é meio foda, mas você pega, por exemplo, quando eles encontram o Mihawk, ele praticamente mata os Zoro com uma faquinha minúscula. também a criação lá do Gold Roger já no começo. Vários outros personagens depois que são apresentados, você vai ver eles só, sei lá, 5, 10 anos depois. Acho que isso aí dá um charme também pra mim.
Eu imagino o escritório do Oda, tipo aqueles escritórios daqueles caras de teoria da conspiração, sabe? Um monte de informação, com um monte de linhazinhas assim, ligando pra lá, pra cá, porque One Piece, tem uma coisa que tem no One Piece, é que nada que tem no One Piece é instalar só por... tirando os fillers, né? Da história principal mesmo, nada instalar só por jogado, só por encher linguiça. Se os caras citam alguma coisa, tipo, ah, não sei o que, essa coisa aqui, pode ter certeza que nem que seja daqui a 10 anos ela vai voltar.
É, isso é interessante, então, né? Okay. Porque ele qualquer coisinha ele é aproveitado depois, né? Tem a referência, não é por acaso, né?
Mas... E uma coisa, antes de terminar, uma coisa só pra citar, como menção desonrosa, é a versão estadunidense dessa fase. Foi inclusive essa fase que foi exibida, que foi praticamente decepada, picotada, censurada e mais um monte de hadas. Tiraram toda todas as armas, virou brinquedo.
O Sanji tem um pirulito ao invés do cigarro.
O Sanji usa pirulito. Em vez de morrer de câncer, vai morrer de...
Diabetes.
O Smoke não consegue fechar a boca, coitado. Fica saindo fumaça da boca dele direto.
Ah, não tem aqueles dois charutão, não?
Acho que não, é só ele com a boca aberta. E assim, as fumaças correm.
O próprio Luffy...
Algumas coisas que eu não entendo, tipo, mais pra frente vai ter, logo no começo, logo depois disso que a gente falou aqui, vai ter uma baleia, que também se liga aquilo que vai ser importante no futuro, e no, na versão ocidental virou um iceberg.
Um iceberg?
É um iceberg.
Pô, que isso aí eu não vi, não.
O Labum não existe, é um grande iceberg.
Nossa, Deus.
Tem que dar uma cagadinha.
É, e o Brasil pegou essa versão, né, pelo que eu vi, a versão dublada que saiu é o Sanji com pirulito... O Luffy não consegue rir com a boca muito aberta, a boca já é mais fechada.
Aí o cara leva um tiro na cabeça, o outro, ah não, daqui a pouco ele levanta, foi só o barulho.
Mas, enfim, eu acho que deu pra ter uma noção da série aqui, né? No Brasil sai mangás da série também, então talvez aqui na Comic Box no futuro tenham caixas pro mangá, né? Tem muito papercraft da série também, então... Eu queria também convidar o pessoal a entrar lá no grupo no episódio de hoje para acompanhar outras séries com a gente. A gente continua vendo One Piece, né? Por mais que a gente está votando em outras coisas e assistindo.
Se você está assistindo isso em 2045, a gente continua assistindo One Piece.
Exatamente. Então, fica o convite aí. E eu queria agradecer o Magaren, o Giovanni e todo mundo que ouviu o programa, né? Pela participação e tanto aqui no áudio quanto nos comentários e ouvindo e tudo mais, né?
Beleza? Mas, Dragon Ball e One Piece. Agora falta o Yu Yu pra fechar a trinca de animes preferido.
E Naruto, né, Magari, que você gosta bastante.
Porra, adoro. E Bleach. O problema é que Bleach a gente ia ter que começar. Aí depois de 5 minutos a gente ia ter que parar e falar de outro assunto. Aí depois voltar. E depois parar. E depois voltar.
Bom, então é isso. Valeu e até mais. Falou.
Fechou.
Até mais.